18ª sessão ordinária de 7 de novembro de 2023. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, declaro aberta a presente sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a chamada dos senhores vereadores.
Entendo, não. Danubela Z de Faria, presente. Francisco Brasberg. Francisco, peraí, gente. Francisco Braz Bernardo. José Carlos dos Santos. Marcelo Pascoaloto.
Presente.
Marcelo Pascoaloto Novato.
Presente.
Márcio dos Santos Reis.
Presente.
Ricardo Rolando da Silva.
Presente.
Sebastião Venceslau da Silveira.
Presente.
Sidnilson dos Reis Anizete Cardoso.
Presente.
Walter Luiz Lopes.
Presente. Havendo o número regimental, damos continuidade à sessão. Discussão e votação da ata da última sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a leitura da ata número 32/2023 da 17ª sessão ordinária, realizada em 17 de outubro. De 2023.
Pela ordem, presidente. Queria pedir dispensa da leitura da ata. Todos têm na sua mesa aí, tem vários projetos a ser lido. Eu queria pedir dispensa.
Pedir dispensa da leitura da ata está em votação. Se estiver de acordo, permaneça com questão. Discordar, queira se levantar. Aprovado o pedido de dispensa. A ata está em discussão. Está em votação. Os que estiver de acordo, permaneça como estão. Os que discordar, queira se levantar. Manifestar. Aprovada a ata. Expediente recebido do Executivo. Solicita a leitura do ofício número 233/2023, de 24 de outubro de 2023, referente ao assunto resposta ao requerimento número 5/2023, em resposta ao requerimento formalizado pelo vereador Sidnilson.
Ofício número 233/2023. Assunto: resposta ao requerimento 05/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, cumprimentando cordialmente, venho por meio do presente expediente, à presença de Vossa Excelência, encaminhar-lhe cópia dos empenhos e pagamento dos móveis adquiridos pelo Paço Municipal e demais secretarias, conforme solicitado e aprovado pela Câmara de Vereadores, sem outro propósito, e coloco-me à disposição, ainda à disposição para ulterior e eventual esclarecimento. Renovo o protesto de elevada estima e distinta consideração. Esmeraldo Cristiano Carolim.
Informo a todos que já foi fornecido cópia aos vereadores autor do requerimento, tanto do ofício quanto dos documentos que o acompanha e que os originais estão atuando na secretaria disponível para consulta a todos. Informa ainda que recebemos do Executivo os projetos de lei número 42/2023, 43/2023, 44/2023 e 45/2023, todos já com pareceres das comissões de Justiça, Redação e de Finanças e Orçamento. Referido projeto serão lido, discutido e votado na ordem do dia dessa sessão. Expediente recebido é diverso. Não há. Expediente recebido dos senhores vereadores. Não há. Passaremos agora para a ordem do dia. Solicito a primeira secretária para que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Danúbia Luzia de Faria, presente. Francisco Braz Bernardo. José Carlos dos Santos.
Presente.
Marcelo Pascoaloto Novato.
Presente.
Márcio dos Santos Reis.
Presente.
Ricardo Rolando da Silva.
Presente.
Sebastião Venceslau da Silveira.
Presente.
Sidnilson dos Reis Anizete Cardoso.
Presente.
Walter Luiz Lopes.
Presente. Havendo o número regimental, damos continuidade à presente sessão. Em pauta, o projeto de lei número 42/2023. Solicita a leitura do projeto de lei número 42, de 17 de outubro de 2023, que institui e define parâmetros para concessão de benefícios eventuais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUS, do município de Ponte Gestal e da outras providências.
Projeto de Lei número 42, de 17 de outubro de 2023. Institui e define parâmetros para concessão de benefícios eventuais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, do município de Ponte Gestal e da outras providências. Esmeralda Cristiano Carolino, prefeito do município de Ponte Gestal, estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 626 da Lei Orgânica do Município. Faz saber que a Câmara Municipal de Ponte Gestal, estado de São Paulo, por seus representantes, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1 das Disposições Gerais, Seção 1, da Definição dos Princípios. Artigo 1º, a concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido na Lei Federal 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e pela Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011. Artigo 2º. Os benefícios eventuais da assistência social são provisões suplementares e provisórias, que integram organicamente as garantias do Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, com fundação nos princípios de cidadania e nos direitos socioassistenciais prestadas aos cidadãos e famílias em virtude de nascimento, de morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, concedidos em forma de pecúnia ou de bens de consumo. Seção 2. Dos princípios dos benefícios eventuais. No artigo 3º, os benefícios eventuais devem atender no âmbito do Sistema Único de Assistência Social os seguintes princípios. 1. Integração à rede de serviços socioassistenciais, visando o atendimento das necessidades básicas humanas. 2. Constituição de provisão certa para enfrentar com agilidade e presteza eventos incertos. 3. Não subordinação e contribuição prévias e de vinculação à contrapartida. 4. Adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a Política Nacional de Assistência Social, PNAS. 5. Garantia de qualidade e prontidão de respostas aos usuários, bem como de espaços para manifestações e defesas de seus direitos. 6. Garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição dos benefícios eventuais. 7. Afirmação dos benefícios eventuais com direito relativo à cidadania. 8. Ampla divulgação e publicidade nos critérios para sua concessão. 9. Desvinculação de comprovações complexas e vexatórias de pobreza que estigmatizam os benefícios e a política de assistência social. No artigo 4º, não se incluem na modalidade de benefícios eventuais na assistência social as provisões relativas a programas, projetos, serviços, benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação e das demais políticas setoriais como 1. Concessão de medicamento, fornecimento de leite e suprimentos para dieta alimentar, fornecimento de fraldas descartável infantil e adulto, concessão de prótese ou órtese, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município, concessão de cadeiras de rodas, muletas e óculos, pagamento de exames médicos, transporte de doentes. Parágrafo único. Não se caracteriza ainda, enquanto benefício eventual, material escolar, uniforme, material de construção, bem como transporte de mudança residencial. Seção 3. Dos critérios. No artigo 5º, terão direito ao benefício eventual a prioritariamente as famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. B. Prioritariamente as famílias e os indivíduos com renda per capita de até meio salário mínimo vigente e, ainda que tenham na composição de sua família gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes e idosos. C. Pessoa domiciliada em Ponte Gestal há pelo menos 6 meses. Parágrafo único. Serão admitidas exceções ao público prioritário regulada pela intensidade de necessidade do cidadão ou da família, e não pelo critério de renda mediante justificativa. Avaliação técnica emitida por técnicos do SUAS. Sexto, os benefícios de transferência de renda não serão contabilizados no computo da renda para concessão de benefício eventual. Sétimo, os benefícios eventuais destinam-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria, com enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragilidade à manutenção do indivíduo, à unidade da família e à sobrevivência dos seus membros. Parágrafo 1º. A exceção do benefício eventual por situação de calamidade pública, os benefícios eventuais somente serão concedidos mediante avaliação técnica emitida por trabalhadores das unidades da referência do SUAS. Segundo, para fins de concessão do benefício, considera-se família o núcleo básico, vinculado por laços sanguíneos de aliança ou afinidade circunscritos a obrigações recíprocas e mútuas, que vivam sobre o mesmo teto, organizadas em torno de relações de geração, gênero homoafetiva, loas nobis suas, ou núcleo social unipessoal. Capítulo 2, modalidade de benefícios eventuais, seção 1 da classificação. No artigo 8º, ficam instituídos no município de Ponte Gessal os seguintes benefícios: 1. Auxílio natalidade. 2. Auxílio funeral. 3. Auxílio por situação de vulnerabilidade temporária. 4. Auxílio em situações de desastres ou calamidade pública. Parágrafo único. Os critérios e prazos para a prestação dos benefícios eventuais devem ser estabelecidos por meio de resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 22 do LOAS, e observadas quando da elaboração do ato normativo pelo Poder Executivo que regula a operacionalização dos benefícios eventuais no âmbito municipal. Seção 2 da documentação. No artigo 9º, para concessão de benefícios eventuais da assistência social, será necessário a inscrição do cadastro único, integração à rede de serviços socioassistenciais com vista ao atendimento das necessidades humanas básicas. 3. Renda familiar de até meio salário mínimo nacional per capita. Parágrafo 1º. Para o primeiro atendimento, faz-se necessário o cadastramento nos equipamentos referenciados da assistência sociais. Segundo, a partir do segundo atendimento, será necessário a inscrição do cadastro único. Terceiro, a ausência de documentação pessoal não é um motivo de impedimento para a concessão do benefício eventual, devendo ser adotadas medidas que viabilizem o acesso do beneficiário à documentação civil. Seção 3, o auxílio natalidade. Artigo 10. O auxílio natalidade constitui-se uma presunção temporária não contributiva da assistência social, a ser ofertado em pecúnia, bens materiais ou em ambas as formas, para prevenir riscos provocados por nascimento de membro da família, aquelas famílias em acompanhamento pela política de assistência social, solicitada por relatório por profissional do SUAS. O auxílio natalidade atenderá preferencialmente os seguintes aspectos: necessidades do nascituro ou recém-nascido, apoio à mãe e aos demais familiares que necessitam nos casos de natimorto e morte do recém-nascido, apoio à família que necessitar no caso de morte da mãe. Parágrafo 2º. Os bens de consumo poderão constituir no enxoval do recém-nascido, incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação, de higiene, observada a qualidade e a quantidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiada, devendo ser financiada em conjunto com outras políticas públicas, compreendendo o caráter intersetorial da natalidade. Parágrafo 3º. O enxoval de que trata o caput deste artigo será concedido em número igual à da ocorrência de nascimento, no valor correspondente a 50% do salário mínimo vigente, uma única vez ao ano. Parágrafo 4º. Quando concedido na forma de pecúnia, busca promover a autonomia da família e corresponderá ao valor de meio salário mínimo nacional. No artigo 11, na ausência da genitora, o auxílio natalidade poderá ser concedido ao pai, a uma parente até segundo grau ou a quem detiver a guarda da criança, desde que atendidos os critérios previstos no artigo 5º a 7º dessa lei. Artigo 12. O requerimento do auxílio natalidade deverá ser solicitado a partir do 8º mês de gestação, ou 30 dias após o nascimento. Parágrafo único. Auxílio natalidade deve ser concedido até 30 dias após a solicitação, salvo condições emergenciais, devendo ser acolhido até 24 horas. Artigo 13. Auxílio natalidade só será autorizado após o requerimento do interessado. Estudo social, relatório a ser realizado pela equipe técnica do SUAS. Parágrafo único, profissional que assinar a solicitação poderá indicar e justificar por escrito a melhor forma de atender o beneficiário, isto é, em bens de consumo ou pecúnia. Artigo 14, são documentos essenciais para a concessão do auxílio natalidade. Carteira de identidade ou documento equivalente e CPF do requerente. Comprovante de residência no município por de conta de luz, telefone IPTU ou outra forma prevista em lei, se houver, que comprove no mínimo 6 meses de residência no domicílio de Ponte Gestal. Comprovante de renda pessoal de todos os membros que compõem o grupo familiar não superior a meio salário mínimo nacional, a renda per capita, certidão de nascimento do recém-nascido ou declaração de nascido vivo, carteira de vacinação de criança quando houver. Seção 4. Do auxílio funeral. No artigo 15, o auxílio funeral obedecerá o disposto no artigo 41 da Lei 1330, de 16 de agosto de 2017, sendo constituído por prestação de despesas com a urna funerária, velório e sepultamento e transporte funerário, translado intermunicipal de até 200 quilômetros. Artigo 16, o auxílio por morte será concedido nas seguintes hipóteses. 1. Falecimento de pessoa com residência comprovada no município. 2. Falecimento de uma pessoa que se encontra em situação de rua no município. Artigo 17, o benefício requerido em caso de morte deve ser liberado na forma de prestação de serviço, sendo de pronto atendimento junto à funerária licitada. Na ocasião do requerente, assinará termo de ciência, no qual declarará que, caso seja seu requerimento indeferido, arcará com as despesas sem ônus ao município. Parágrafo 1º, o valor do auxílio funeral será de 2 salários mínimos vigente, a ser pago diretamente à empresa prestadora do serviço, a qual será objeto de licitação, e qualquer excedente a esse valor fica a cargo sobre responsabilidade do requerente. O valor do auxílio por morte será devido à família em número igual ao das ocorrências desse evento. O requerimento do auxílio por morte deverá ser formalizado em 3 dias úteis após a data do óbito. Parágrafo único. Formalizado o requerimento após o prazo estabelecido no caput deste artigo, o requerente deverá justificar o motivo da inércia, sobre pena de indeferimento sumário do auxílio. Artigo 19, o requerimento do benefício de que trata essa seção. Será realizado estudo social substanciado em relatório emitido pela equipe técnica do SUAS para comprovação da vulnerabilidade dos parentes do falecido. Parágrafo único, em não se comprovado a vulnerabilidade referida no caput deste artigo, o benefício deverá ser indeferido. Artigo 20. O auxílio por morte poderá ser requerido por um herdeiro de cujos parentes até segundo grau, ou qualquer outra pessoa que autoriza mediante procuração específica firmada pelos herdeiros necessários. Parágrafo único. Considera-se herdeiros necessários aqueles elencados no artigo 1845 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2022. Artigo 21. São documentos essenciais e acumulativos para concessão de auxílio por morte. Atestado de óbito, comprovante de residência de cujos boletos de água, energia elétrica, telefone IPTU, ou falta destes, o requerente deverá apresentar declaração de domicílio assinada por duas testemunhas que possuem documento de identificação, sujeitando-se pena da lei, comprovando a residência no município pelo prazo mínimo de 6 meses. 3. Comprovante de renda de todos os membros familiares, não superiores a meio salário mínimo nacional, a renda per capita. 4. Documentação de identidade RG e CPF de cônjuge ou companheiro, ou na ausência deste, de filhos ou pessoas que comprove a convivência o de cujos. Artigo 22. Quando o de cujos for usuário da política de assistência social e estiver com os vínculos familiares rompidos, inserido nos serviços de alta complexidade, o responsável pela entidade poderá solicitar o auxílio funeral exclusivamente para as despesas com urna mortuária, velório, sepultamento e translado. Seção seção 5 do auxílio em situação de vulnerabilidade temporária. Auxílio 23, artigo 23. O auxílio em situação de vulnerabilidade temporária de caráter transitório será concedido para atender os riscos circunstanciais imprevisíveis e poderá ser prestado na forma de bens de consumo ou pecúnia. Parágrafo único, os benefícios tratados nessa seção devem guardar relações otimizadoras com os serviços do PAIF e outras previstas nos SUAS, programas e projetos de assistência dentro de uma perspectiva de proteção social e atenção à pobreza. Artigo 24. A situação de vulnerabilidade temporária se caracteriza pelo advento de riscos, perdas, danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos como riscos, ameaças de sérios padecimentos, perdas, privação de bens e de segurança material, danos, agravos sociais e ofensa. Parágrafo 1º. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de ausência de documentação, necessidade de mobilidade intraurbana para garantir de acesso aos serviços e benefícios sociais, ocorrência de violência física, psicológica ou exploração sexual no âmbito familiar ou ofensa à integridade física do indivíduo, perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vínculos familiares e comunitários e processos de reintegração familiar e comunitária de pessoas idosas com deficiência ou em situação de rua, crianças, adolescentes, mulheres em situações de violência e famílias que se encontram em cumprimento da medida protetiva, ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições ou por meios próprios das famílias para prover as necessidades alimentares de seus membros, necessidade de passagem para outra municipalidade ou unidade estadual com vistas a garantir convivência familiar. Artigo 25 constitui ao benefício para vulnerabilidade eventual a ser emprestado em pecúnia ou em bens de consumo as despesas referentes a transporte, alimentação, emissão de documento, domicílio, auxílio de primeira necessidade. Transporte. Artigo 26. O benefício eventual na forma do auxílio de vulnerabilidade temporária para o atendimento do inciso 1º do artigo 25 dessa lei constitui-se no fornecimento de passagens rodoviárias intermunicipais, interestaduais e ocasiões em que se faça necessário o recâmbio de indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade social, em situação de rua ou crianças e adolescentes atendidos pelo Conselho Tutelar que necessitam voltar ao convívio familiar. Compreende-se por passagem expressa no caput do artigo o ato ou efeito de translado, saindo ou chegando-se a um lugar. A passagem justificada no caput ocorrerá para atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar e seus filhos, garantindo uma forma de auxílio e parceria às providências legais cabíveis à medida de proteção, conforme a Lei Federal 11.340/2006, suas alterações e legislações correlatadas. Parágrafo 3º, a passagem justificada no caput ocorrerá para a visita de um familiar de adolescente privado de liberdade ou para a visita de criança e adolescente ou mãe ou privado de liberdade, conforme seus direitos expressos no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Federal 8.069 de 1990, suas alterações e legislações correlatadas. Parágrafo 4º, a passagem justificada no parágrafo 3º, ocorrerá para a visita de um familiar privado de liberdade em um raio de até 100 quilômetros para famílias em acompanhamento familiar registrado no prontuário SUAS, garantindo direitos através da lei de execução penal, Lei Federal 7.210 de 1984, suas alterações e legislações correlatadas, bem como para pessoas em situações de rua, acompanhada pelo serviço especializado para pessoas em situações de rua preferencialmente, registradas no Cadastro Único. Parágrafo 5º. Para fornecimento da passagem, a pessoa em situação de rua assinará declaração justamente com o profissional do Serviço de Proteção Social, justificando as ações estratégicas de ações intersetoriais para efetivar atenção integral, registrando em prontuários das pessoas acompanhadas pelos SUAS. 6º. A concessão da passagem para transporte deverá ser feita mediante parecer técnico da equipe do SUAS. As equipes técnicas deverão apresentar ao órgão gestor relatório detalhado da situação, justificando a necessidade do recâmbio. A aquisição e o pagamento da passagem rodoviária serão feitas pelo órgão gestor diretamente ao fornecedor do serviço, no valor máximo de até 40% sobre o salário mínimo vigente. Para a passagem justificada no caput, não serão aceitos encaminhamentos de outros locais, aqueles previstos do SUAS. São documentos essenciais e cumulativos para a concessão do benefício eventual de transporte. Comprovante de renda de todos os membros familiares, não superior a meio salário mínimo vigente, renda per capita, inscrição do cadastro único, comprovante de residência do requerente, boleto de água, energia elétrica, telefone IPTU, ou na falta destes, o requerimento deverá apresentar declaração de domicílio assinada por duas testemunhas que possuem documento de identificação, sujeitando-se apenas de lei comprovando a residência do município pelo prazo mínimo de 6 meses. Documentação de identificação CPF e RG do requerente, constatação de vulnerabilidade social que inviabilize o transporte do requerente indicado pelo assistente social, que realizou o relatório técnico que deverá ser arquivado junto ao prontuário social da família.
Alimentação, artigo 28. As despesas com alimentação consistem em concessão de alimentação básica com a finalidade de suprir necessidades nutricionais, de acordo com o ciclo de vida dos membros da família em situação de vulnerabilidade social que compromete a sobrevivência de seus membros integrantes. Sobretudo criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência, gestante e nutriz, mediante relatório técnico social de profissional do SUAS. Artigo 1º. O auxílio alimentação será concedido na forma de kit de alimentação, cujos itens serão definidos pelo órgão gestor da política de assistência social. Parágrafo 2º. O prazo que a família terá direito ao benefício será estimulado pela equipe técnica de referência do SUAS e não poderá ultrapassar a 3 meses subsequentes, limitados a 6 por ano, salvo em casos que haja necessidade extrema mediante avaliação técnica. Artigo 3º. Será responsabilidade da família retirar o kit do local e data, indicado pela equipe técnica de referência do SUAS. Artigo 29. São documentos essenciais e cumulativos para concessão do benefício eventual de cesta básica. 1º. Comprovante de renda de todos os membros familiares não superior a meio salário mínimo vigente à renda per capita. 2. Inscrição no cadastro único. 3. Comprovante de residência do requerente, boleto de água, energia elétrica, telefone e IPTU. Ou falta desse, o requerente deverá apresentar declaração de domicílio, assinada por duas testemunhas que possuem documento de identificação, sugestando-se a pena de lei, comprovando a residência no município pelo prazo no mínimo de 6 meses. 4º. Documento de identificação, CPF e RG, do requerente. 6º. Contratação de vulnerabilidade social que inviabilizar a alimentação da família indicada pelo técnico do SUAS, que realizou o relatório técnico social que deverá ser arquivado junto ao prontuário social da família. Emissão de documento. Artigo 30. A despesa a que alude o inciso 3º do artigo 25 dessa lei compreende-se no pagamento de fotografia e taxa para emissão de segunda via para certidão, nascimento, casamento e óbito, necessárias ao acesso de direitos sociais e ao exercício de cidadania. Parágrafo único. A taxa de emissão de certidão só será paga no caso de absoluta impossibilidade de isenção gratuita, conforme estabelece a legislação pertinente. Artigo 31. São documentos essenciais e cumulativos para conexão do benefício eventual de documento. Primeiro, comprovante de renda de todos os membros familiares não superior a meio salário mínimo vigente, renda per capita. Segundo, inscrição no cadastro único. Terceiro, comprovante de residência do requerente, boleto de água, energia elétrica, telefone e IPTU. Ou, na falta desses requerentes, deverá apresentar declaração de domicílio, assinada por duas testemunhas que possuem documento de identificação, sujeitando-se à pena de lei, comprovando a residência no município pelo prazo mínimo de 6 meses. Quarto, documento de identificação, CPF, RG, do requerente. Quinto, contratação de vulnerabilidade social que inviabilize o pagamento pelo documento necessitados pelo requerente indicado pelo assistente social do SUAS, que realizou o relatório técnico social, que deverá ser arquivado junto ao prontuário social da família. Aluguel social e diárias. Artigo 32. As despesas com domicílios consistem em aluguel social em situações de vulnerabilidade temporária devido à ausência de domicílio, conforme o artigo 43, parágrafo único, inciso 4º, 5º e 6º, da Lei nº 1.330, de 16 de agosto de 2017. Atenderá com o valor a ser custeado de até meio salário mínimo vigente e será concedido às famílias na seguinte situação. Primeiro, famílias vítimas de calamidade pública decretada pelo município, enchente, incêndio, desabamento e outros, que tenham sido removidos de áreas sem condições de retorno imediato, comprovada por laudo técnico do órgão municipal competente. 2. Famílias vítimas de violência física, psicológica ou exploração sexual, no âmbito familiar, ou ofensa à integridade física do indivíduo. 3. Perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vínculos familiares e comunitários. 4. Processo de reintegração familiar e comunitária de pessoas idosas com deficiências ou em situação de rua, criança, adolescente, mulheres em situação que se encontra em cumprimento de medida protetiva. Diz primeiro, serão utilizadas sob forma de benefício para localização social, recurso do Fundo Municipal de Assistência Social para localização de imóveis habitacional vacante. Segundo, o benefício de aluguel social será concedido às pessoas que se encontram na situação descrita constante do inciso 1º, 2º, 3º e 4º desse artigo, pelo período de 3 meses, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de 30 dias, comprovada a continuidade do quadro que justificou sua concessão. 3º, o benefício de aluguel social não excederá o prazo máximo de 4 meses, cessando automaticamente, não havendo possibilidade de renovação. 4º, o aluguel social só será fornecido apenas uma vez para cada grupo familiar. 5º, o contrato do aluguel social deve ser firmado em nome do beneficiário, sendo este responsável por todo e qualquer dano decorrente da ocupação do imóvel, bem como pela permanência no imóvel após o vencimento do auxílio. 6º, a concessão do aluguel social será feita de forma mensal e por período certo, diariamente, na conta corrente dos proprietários dos imóveis locados. Artigo 33. O beneficiário de aluguel social será convertido em diária, no caso do inciso 2º do artigo 32, a fim de proteger a mulher em caso de violência ou maus-tratos. Inciso 1º. As diárias serão concedidas até o máximo de 3, no valor de até 16% sobre o salário mínimo vigente, por dia, por cada membro da família, acima de 11 anos abaixo dessa idade, os valores corresponderá a 8% sobre o salário mínimo vigente. Segundo, o pagamento será feito diretamente ao estabelecimento onde for feito a hospedagem, mediante a expedição de nota fiscal. Artigo 34. O benefício de aluguel social poderá ser convertido na forma de mudança, a ser concedida em forma de frete e transporte para atender a necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, no caso de calamidade pública e contexto de vulnerabilidade familiar e socioeconômica, com o objetivo de tornar a moradia acessível às famílias e melhorar a qualidade de vida. Isso primeiro, o auxílio mudança se enquadra no frete de transporte dentro do município e para retorno ao município de origem de até 100 km. Segundo, o auxílio mudança será fornecido apenas uma vez para cada grupo familiar. Terceiro, o grupo familiar deverá apresentar na sua composição de composição crianças, adolescentes, deficiente físico ou idoso, em situação de risco. Quarto, o transporte será feito por veículos do município disponível para esse fim, sendo o beneficiário responsável por todo e qualquer dano ocorrente do transporte do bens imóveis. Artigo 35. O critério para ser incluso de beneficiários em aluguel social, diárias ou mudanças são: primeiro, ser morador em imóvel definido como sem condições de retorno imediato, conforme laudo técnico emitido pela Defesa Civil Municipal, indicando a remoção. Segundo, encontrar-se em situação de vulnerabilidade social que justifique a concessão dos benefícios, conforme laudo emitido pelo técnico das equipes do SUAS. Terceiro, apresentar critério de renda familiar de até meio salário mínimo. Quarto, estar inscrito no cadastro único. Quinto, residir em ponto gestal no mínimo 6 meses. Sexto, documentos pessoais de todos os moradores do imóvel, RG e CPF. Sétimo, apresentação do boletim de ocorrência em caso de violência doméstica. Artigo 36. Deverá constar do processo de inclusão do benefício do aluguel social: primeiro, laudo técnico sobre estrutura física do imóvel ou da área em que se encontra a família e que justifique a sua remoção, assinado por profissionais com registro no conselho específico. Segundo, laudo técnico social informado à condição socioeconômica da família, com parecer favorável à concessão do benefício, devidamente assinado por profissional com registro no conselho específico. Terceiro, comprovante de renda familiar, bem como documentos pessoais, CPF, RG, carteira de trabalho do solicitante e dos demais componentes da unidade familiar que com ele reside. Quarto, escritura pública do imóvel cujo risco foi apontado em laudo. Inciso primeiro, é vedado a adoção do benefício de aluguel social para obtenção de alojamento nos casos de área pública e privadas ou ocupações que não se enquadrem no atendimento das políticas públicas de assistência social. Segundo, caso a família não mantenha os critérios social e da defesa civil, o desligamento será compulsório. Terceiro, os benefícios de aluguel social poderão automaticamente ser qualidade caso vedam, aluguem ou retornem aos seus imóveis antes da autorização da defesa civil e da assistência social. Artigo 37. A ausência de política social como habitação e saúde não poderá ser analisada de forma isolada para concessão de benefício constante deste artigo, uma vez que este não possui natureza substitutiva de outras políticas e deve observar os princípios de provisoriedade e complementaridade, característica do benefício eventuais. Artigo 38. As concessões de diárias deverá vir acompanhada de carta de acompanhamento para o estabelecimento ao qual a solicitante será encaminhada. Contém os dados completos de todas as pessoas que serão abrigadas provisoriamente. Artigo 39. Constituem-se gêneros de primeira necessidade que serão concedidos na modalidade de bens de consumo, itens como pagamento de energia elétrica e água. Parágrafo único. Os bens de consumo só poderão ser concedidos a partir da avaliação social e efetiva inclusão de indivíduos e familiares nos programas de serviço dos SUAS. Artigo 40. O auxílio no custeio de tarifas de água e energia elétrica será concedido prioritariamente às famílias que, com criança, idoso ou gestante, diante da presença de situação de risco social, com a possibilidade de custeio de até 2 tarifas em atraso para o ano, limitado à soma dos valores equivalente a meio salário mínimo vigente, seja para energia elétrica ou água.
Artigo 41. O auxílio do custeio de tarifas deverá levar em conta a gravidade do risco, perdas e danos, o grau de vulnerabilidade e a necessidade da família beneficiária, a ser definido a partir do estudo social realizado pela equipe técnica do SUAS. Artigo 42. São documentos essenciais para a concessão do benefício eventual, prestado em virtude de vulnerabilidade temporária, comprovante de residência no município por pelo menos 6 meses, comprovante de renda de todos os membros familiares, não superior a meio salário mínimo vigente, renda per capita, documentos pessoais de identificação, RG e CPF, cadastro único atualizado, seção 6, do auxílio em situação de desastre ou calamidade pública. No artigo 43, para atendimento às vítimas de calamidade pública, assegura-se o benefício eventual, de modo a assegurar-lhes a sobrevivência e a reconstrução de sua autonomia, nos termos do artigo 44 da Lei 1330-17. Artigo 44, entende-se por estado de calamidade pública o reconhecimento pelo poder público de situação anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes, e que entendam as condições elencadas no artigo 5º ao 7º dessa lei. Artigo 45. São benefícios eventuais em espécie destinados a situações de calamidade pública, a cobertura de despesas com transporte, alimentação, documento, domicílio, auxílio de primeira necessidade. O fornecimento dos itens constantes deste artigo obedecerá ao mesmo regimento dos benefícios para situação de vulnerabilidade temporária. Contudo, independem da avaliação social em virtude do caráter emergencial da situação. O benefício será concedido na forma de pecúnia, bens de consumo ou ambos, em caráter provisório ou suplementar, sendo seu valor fixado em até meio salário mínimo nacional, quando concedido na forma de pecúnia. O valor de meio salário mínimo nacional, por período não superior a 3 eventos, está vinculado aos serviços socioassistenciais e ações intersetoriais, podendo ser sequencial ou aleatório. Os benefícios que trata o parágrafo 3º poderá ser concedido novamente após o prazo de 24 meses, devendo o setor de benefício eventual e as unidades que ofertam os serviços tipificados apresentarem justificativas pelo não acesso e ganhos sociais, os quais devem promover a integração dos benefícios e serviços. Os benefícios eventuais de calamidade pública em bens de consumo serão aqueles que fizerem necessários para a superação da condição calamitosa, utilizando-se descritos nessa lei, apontando outros pelo profissional do SUAS, mediante os critérios estabelecidos nessa lei. Artigo 46. São documentos essenciais para o auxílio em situação de calamidade pública na modalidade pecúnia. Comprovante de residência, comprovante de renda de todos os membros familiares, documentos pessoais, RG e CPF, comprovação do dano material causado. Para aplicação dos benefícios eventuais de calamidade pública, de natureza suplementar, será observada as resoluções CNAS número 12 de 2013, que aprova os parâmetros e critérios para transferência de recursos do confinanciamento federal para a oferta do serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências no âmbito do SUAS. Capítulo 3, as disposições finais. Artigo 48. É vedada a concessão de benefícios eventuais a mais de um membro da família, em virtude do mesmo evento, sobre pena de cancelamento do benefício e responsabilização prevista em lei. No artigo 49, será excluído o recebimento de benefícios eventuais o beneficiário que preste declarações falsas ou use meios ilícitos para obtenção de vantagens, sem prejuízo da responsabilidade legal. Artigo 50. Poder-se-á suspender a qualquer tempo a concessão dos benefícios eventuais mediante a manifestação circunstanciada e fundamentada do órgão responsável. Artigo 51. Os casos de tratamento de dependência química não inclui da modalidade de benefícios eventuais na assistência social, por estar vinculados diretamente ao campo de saúde. Artigo 52. O recebimento da modalidade de benefício eventual e vulnerabilidade temporária não impede o acesso a outros também de vulnerabilidade temporária ou referente aos demais expressos nessa lei. No artigo 53, caberá ao órgão gestor da política de assistência social do município a coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da prestação dos benefícios eventuais, bem como seu funcionamento total ou compartilhado com outras esferas de governo entendidas por dotações previstas e consignadas em lei orçamentária. 2. Realização de estudos da realidade e monitoramento da demanda para constante ampliação da concessão de benefícios eventuais. Expandir as instruções, instituir formulários e modelos de documentos necessários à operacionalização dos benefícios eventuais. Artigo 54. Ao Conselho Municipal de Assistência Social compete fiscalizar a aplicação dessa lei, bem como fornecer ao município informações sobre irregularidades na aplicação dos benefícios eventuais e ainda avaliar e formular a cada ano o valor do benefício eventual que deverão constar na lei orçamentária do município. Artigo 55. Caberá à Secretária Municipal de Promoção Humana e Ação Social a prestação de contas relativos aos benefícios eventuais concedidos. Artigo 56. Responderá civil ou penalmente quem utilizar os benefícios eventuais para fins diversos ao qual é destinado, como também o agente público que de alguma forma contribuir para uma malversação dos recursos públicos objeto de benefícios de que trata essa lei. Artigo 57. Caberá ao Poder Executivo a regulamentação e operacionalização dos benefícios eventuais a partir dessa lei. Artigo 58. Os recursos financeiros para execução dos benefícios eventuais aqui instituídos ficarão alocados no Fundo Municipal de Assistência Social e serão disponibilizados de acordo com a dotação orçamentária previamente aprovada na Lei Orçamentária Anual. Artigo 59. Essa lei entra em vigor a partir da sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a totalidade da Lei 1.208, de 13 de fevereiro de 2013, que estabelece a política de assistência social e respectivas ações, critérios de atendimento aos municípios necessitados e da outras providências. Prefeitura Municipal, 17 de outubro de 2023. Esmeraldo Cristiano Carolino.
Informo os senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Redação e de Finanças e Orçamentos. Estão em discussão os pareceres número 66/CFO/2023 e o número 66/CJR/2023. Estão em votação os referidos pareceres. Os que vierem de acordo permaneçam como estão, os que discordar, que ele se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto em questão. Está em discussão o projeto de lei número 42/2023. O projeto de lei está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que se discordar, que ele se levantar. Aprovado o projeto de lei número 42, de 17 de outubro de 2023, que institui e define parâmetros para concessão de benefícios eventuais no âmbito do Sistema Único de Saúde, Assistente Social, SUS, do município de Ponte Gestal e da UTS Providência. Em pauta o projeto de lei número 43/2023. Solicito a leitura do projeto de lei número 43 de 18 de outubro de 2023, que dispõe sobre autorização para alienação de bens móveis para valor mínimo e da outras providências.
Projeto de lei número 43 de 18 de outubro de 2023 dispõe sobre autorização para alienação de bens móveis por valor mínimo e da outras providências. Esmeraldo Cristiano Carolino, prefeito do município de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, por seus representantes, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. No artigo 1º, autoriza a venda dos itens descritos no laudo técnico de avaliação de veículos, automotores, equipamentos e móveis, conforme anexos pertencentes ao patrimônio do município pelo valor mínimo de avaliação. Artigo 2º, os valores, uma vez fracassados, ficará autorizado à municipalidade em abrir novo leilão em redução de valor até de 15% do originário, em um terceiro leilão em até 25% e, por fim, 30% do valor estipulado no laudo técnico. Artigo 3º, fracassada todas as tentativas, fica autorizada a municipalidade efetuar doação dos bens, exceto automotores. Artigo 4º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura de Ponte Gestal, 18 de outubro de 2023, Esmeraldo Cristiano Carolino.
Informo os senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Redação e de Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 67/CFO/2023. E o número 67/CJR/2023. Estão em votação os referidos pareceres. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordaram, queiram se levantar. Aprovado os pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto em questão. Está em discussão o projeto de lei número 43/2023. O projeto está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordaram, queiram se levantar. Aprovado o projeto de lei número 43, de 18 de outubro de 2023, que dispõe sobre a autorização para alienação de bens móveis por valor mínimo e da outras providências. Solicita a leitura do projeto de lei número 44, de 25 de outubro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a conceder bolsas, auxílio, moradia e auxílio alimentação aos médicos vinculados ao Programa Mais Médico do Governo Federal e da outras providências.
44, de 25 de outubro de 2023, autoriza o Poder Executivo a conceder bolsa auxílio moradia e auxílio alimentação aos médicos vinculados ao Programa Mais Médicos do Governo Federal e da outras providências. Esmeraldo Cristiano Carolino, prefeito municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, por seus representantes, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. No artigo 1º, ficam criados nos termos da lei bolsas, auxílio moradia e auxílio alimentação, em benefício aos médicos vinculados ao Programa Mais Médico do Governo Federal, instituído pela Lei 12.871, de 22 de outubro de 2013. Parágrafo único, cabe ao Prefeito Municipal a decisão para a concessão ou revogação dos benefícios dispostos nessa lei, com parecer prévio do Departamento de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. Artigo 2º, a Bolsa Auxílio Moradia e o Bolsa Auxílio Alimentação compreenderão o valor total de R$ 3.000,00, destinados aos médicos vinculados ao Programa Mais Médico, conforme a seguinte proporção e discriminação. A Bolsa Auxílio Moradia fica estipulado o valor mensal de R$ 1.500,00. A Bolsa Alimentação fica estipulado R$ 1.500,00, devendo ser em pecúnia. Parágrafo 1º. Os benefícios dispostos nessa lei terão vigência enquanto médico vinculado ao Programa Mais Médico atuar no município de Ponte Gestal. Parágrafo 2º, o valor estipulado no caput será reajustado anualmente no mesmo período em índice de reajustes dos salários dos servidores públicos municipais. Artigo 3º, nos termos do artigo 11 da Lei 12.871/2013 e do termo de adesão de compromisso celebrado com o Ministério da Saúde, as atividades empenhadas pelos profissionais no âmbito do Programa Mais Médicos do Governo Federal não criam vínculo empregatício de qualquer natureza ou direito à indenização pelo benefício pelo município de Ponte Gestão. Artigo 4º. Para atender o disposto nessa lei, fica aprovada a contabilidade da Prefeitura um crédito adicional especial no valor de R$ 6.000,00, destinado às despesas a serem realizadas no corrente exercício financeiro, constando dos orçamentos futuros a inclusão de dotações para as despesas pertinentes ao exercício seguinte. Parágrafo único. O crédito aprovado por este artigo será classificado no ato de sua abertura e terá como recurso proveniente da anulação total ou parcial de dotações do orçamento vigente. Artigo 5º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura, 25 de outubro de 2013, Esmeraldo Cristiano Carolino.
Informo, senhores vereadores, que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Redação e de Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 68/CFO/2003, e o 68/CJR/2003. Estão em votação os referidos pareceres. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordar, querem se levantar. Aprovado os pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto em questão. Está em discussão o projeto de lei número 44/2023. O projeto está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordar, queira se levantar. Aprovado por 8 votos os pareceres de lei número 44 de 25 de outubro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a conceder bolsas, auxílio, moradia e auxílio alimentação aos médicos vinculados ao Programa Mais Médico do Governo Federal e da outras providências. Solicita a leitura do projeto de lei número 45, de 30 de outubro de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional e suplementar na lei orçamentária anual e do exercício de 2023 para os fins que especifica.
Projeto de lei número 45, de 30 de outubro de 2023, autoriza a abertura de crédito adicional especial suplementar na lei orçamentária anual do exercício de 2023 para os fins que especifique. Esmeraldo Cristiano Carolino, prefeito do município de Ponte Gestal, estado de São Paulo, usando as suas atribuições que lhe são conferidas por lei. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. No artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir na contabilidade da Prefeitura Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 140.000,00, em conformidade com o artigo 167 da Constituição Federal de 1988, e o artigo 41 do inciso 1º da Lei Federal número 4.320/64, com a seguinte classificação orçamentária. Poder Executivo, Secretaria de Administração e Finanças, Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças, Obras e Instalações, R$ 140.000,00, Secretaria de Administração e Finanças, R$ 140.000,00. Parágrafo único, os créditos de que trata o caput serão cobertos por R$ 140.000,00 por transferência parcial de dotação, conforme disposto no inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, 17 de 3 de 1964, das seguintes dotações orçamentárias. Poder Legislativo, Processo Legislativo, Ação Legislativa, Processo Legislativo, Equipamento e Material Permanente, 10 mil, ficha 1, fonte de tesouro 01, Equipamento de Material Permanente, 30 mil, ficha 2, fonte de recurso 01, tesouro, Vencimentos e Vantagens Fixas, Civil para o Vereador, 25 mil, ficha 03, tesouro 01, Vencimentos e Vantagens Físicas, fixas, 26 mil, ficha 06, fonte de recursos 01, tesouro. Obrigações patronais, 3 mil, ficha 07. Obrigações patronais intra-OFSS, 30.000, ficha 08, fonte de recurso 01. Outros benefícios assistenciais do servidor, 3.000, ficha 05, fonte de recurso 01. Serviço de consultoria, 5.000, ficha 11, fonte de recurso 01. Outros serviços de terceiros para pessoa física, 8.000, ficha 12, fonte de recurso 01. Total de R$140.000. Total geral, R$140.000. Artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir na contabilidade da Prefeitura Municipal crédito adicional especial no valor de R$8.000, em conformidade com o artigo 41 do inciso 2 da Lei Federal 4.320.64, com a seguinte classificação orçamentária. Poder Executivo, Secretaria Municipal da Promoção Humana e Ação Social, Manutenção de Assistência Social, Equipamentos e Material Permanente, R$8.000. Ficha, fonte de recursos 05 federal. Parágrafo único, os créditos de que trata o caput serão cobertos por R$8.000 de anulação parcial de dotação, conforme disposto o inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17/3/1964, das seguintes dotações orçamentárias. Poder Executivo, Secretaria Municipal da Educação, Fundeb, Magistério Fundeb, 70%. Obrigações patronais, R$ 4.989. Ficha 161, fonte de recurso 02 do Estado, Magistério do Fundeb, 30%, material de consumo, R$ 3.011. Ficha 164, total de anulação, Secretaria Municipal de Educação, R$ 8.000. Artigo 3º, ficam alterados os anexos do PPA, Plano Plurianual e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias no exercício de 2023, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º e 2º dessa lei. Artigo 4º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Ponte Gessal, 30 de outubro de 2023, Esmeraldo Cristiano Carolina.
Informo os senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Redação e de Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 69-CFO-2023 e o número 69-CJR-2023. Estão em votação os referidos pareceres. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordaram queiram se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto em questão. Estão em discussão o projeto de lei número 45/2023. O projeto está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado por 8 votos o projeto de lei número 45, de 30 de outubro de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional e suplementar na Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2023, para os fins de que especifica. Uso da tribuna, não há escrito. Nada mais havendo na pauta da presente sessão, agradeço a Deus pelos bons andamentos dos trabalhos, convocando todos para a próxima sessão ordinária prevista para o dia 21/11, às 19 horas, declaro encerrada a presente sessão.